no livro de Juízes, capítulo 3, versículo 31, senão vai aparecer aí na tela, diz o seguinte: depois de Eúde veio Sangar. O nome do personagem dessa noite é Sangar, filho de Anate, que matou 600 filisteus. Ele matou 600 filisteus. Aí onde você está, repita aí comigo: matou 600 filisteus. Isso é para você gravar. E com uma aguilhada de bois, ele também libertou Israel. O nome dele era Sangar, matou 600 filisteus e libertou Israel. Quem era Sangar? Sangar era um juiz, era um dos juízes num período de Israel, onde Deus levantou juízes para governar. Já vou falar mais na frente. Agora, Sangar é um daqueles nomes desconhecidos da Bíblia, que você vai ouvir muito pouco falar no nome dele. Na Bíblia mesmo fala duas vezes, mas ele tem uma importância significativa para aquele povo naquele momento. O segundo versículo que ele aparece está em Juízes 5, 6, e diz: nos dias de Sangar, filho de Anate, nos dias de Jael, as estradas estavam desertas, e os que viajavam seguiam em caminhos tortuosos. Então as estradas estavam desertas, e aqueles que viajavam não usavam as estradas, eles usavam outros caminhos, por conta do medo de usar uma estrada. Já tinham desistido os camponeses de Israel, eles já tinham desistido, até que eu, Débora, me levantei, e levantou-se uma mãe em Israel. Aqui é Débora, citando o tempo de Sangar. E ela era a próxima juíza. Deus levantou uma mãe, há 3 mil anos Deus levantou uma mulher para governar uma nação inteira como juiz, uma mulher incrível. Eu agradeço a Deus porque na nossa comunidade nós temos mulheres incríveis, poderosas em Deus. Oro para que uma geração inteira de mulheres se levantem para governar uma nação, amém? Então essa história é a história de um homem desconhecido, Sangar, uma espécie de Zé Ninguém. Você dificilmente vai ouvir uma pregação sobre ele em muitas igrejas, mas é muito provável que você escute numa igrejinha pequena. É bem o estilo de pastores da Assembleia de Deus. Eu pessoalmente amo pregações de pastores da Assembleia de Deus por 2 motivos. Primeiro, que eles são ótimos contadores de história, e segundo, porque eles conhecem cada personagem bíblico e tem uma lição. Deus abençoe todos esses pastores, especialmente aqueles de campos missionários pequenos e congregações e pontos de pregação. Se eu fosse um pastor pentecostal ou um pregador da Assembleia de Deus, o título da minha mensagem seria Sangar, o desconhecido de Deus. Ficaria legal, né? Sangar, o desconhecido de Deus. Mas, como eu sou da Brasa Church, eu usei outro título. Você precisa de um desafio. Mas, literalmente, Sangar é um juiz. Ele é o terceiro juiz. Quem eram os juízes? Depois que Moisés tirou o povo do Egito, ele passou o cajado, ele passou a autoridade para Josué. Logo depois de Josué, começou uma era, ou uma estação de juízes. Esses juízes, durou 410 anos. É muito tempo. Você precisa imaginar que o Brasil tem pouco mais de 500 anos, então assim, fazia parte da cultura e da história os juízes, e o juiz era uma espécie de governante militar, político e espiritual. Ele era esse acesso entre o povo e Deus, mas ele também organizava politicamente o povo, e então ele tinha essa figura assim, quase que de um presidente hoje. E então Sangar é o terceiro nessa linhagem, logo depois dele vem Débora. Durante esses 410 anos, só para você entender e se situar na história, o último juiz foi Samuel, e logo depois de Samuel começou o período dos reis. Samuel ungiu Saul, logo depois Davi, e assim vai. Então, é um período da história que esses homens governavam. Deus falava e levantava homens, de maneira espiritual, política e militar, para liderar o povo. E aí a Bíblia só usa 2 versículos para falar desse camarada, desse cara, e o período, era um período muito difícil, onde as estradas estavam vazias, ou seja, os filisteus, que eram os inimigos do povo de Israel, eles estavam subjugando Israel. Eles vinham de outros povoados, eles assolavam, eles destruíam as plantações, eles roubavam tudo o que o povo plantava. Se por um acaso algum animal, porque eles viviam de agricultura e pecuária, se algum animal tinha dado um filhotinho, eles iam lá e colhiam aquele filhote. Eles não deixavam o povo prosperar. Então, era um período de desolação total, era um período de crise, era um período de desafio. E o fato é que Deus tinha um plano, Deus tinha uma jornada espiritual para Israel, assim como tinha uma jornada espiritual para Sangar, e o desafio era libertar Israel, e Deus usa uma pessoa desconhecida. Por isso nessa noite eu vou pregar rapidamente, é uma mensagem mais simples, mas a minha oração é que entre no seu coração e que você chacoalhe na sua cadeira e saia da sua zona de conforto. Eu vim hoje aqui para te encorajar, eu vim para te motivar, eu vim aqui para trazer palavras de encorajamento para o seu coração e para a sua vida, para você sair dessa zona de conforto. Se por um acaso você acha que algumas vezes a mensagem é de muita motivação e você acha que deveria ser um pouco mais de confronto, deixa eu te falar, eu leio a Bíblia e a Bíblia é cheia de encorajamento e de motivação. O reino de Deus fala que nós somos filhos, a Bíblia diz que eu sou a luz do mundo, a Bíblia diz que eu sou o sal da terra. Então eu quero te encorajar a descobrir a sua jornada espiritual, o momento que você está hoje, e levantar da sua cadeira e saber, o mundo não parou, você está precisando de um desafio para passar para o seu próximo nível, para o próximo território. Então a primeira coisa sobre a vida de Sangar é que ele era uma pessoa desconhecida, ele não tinha pedigree, ele não era filho de pai famoso, ele não tinha dinheiro. E a primeira coisa que eu quero dizer, o primeiro ponto dessa noite, dos três pontos, é: comece de onde você está. Comece exatamente agora de onde você está. Eu acredito que Deus nos chama no lugar onde nós estamos, mas Ele não só nos chama do lugar onde nós estamos, como Ele nos usa do lugar em que nós estamos. Tire da sua mente a ideia de que você precisa passar por algumas coisas, a ideia de que você precisa se tornar alguém, ou a ideia de desculpas. Ah, se eu fosse tal pessoa, se eu tivesse tal estudo, se eu tivesse tal oportunidade. Eu quero te dizer hoje, comece a sua jornada espiritual daquilo que Deus tem para você, de onde você está. Sangar não encontrou desculpas, ele era um camponês, ele era um agricultor, a Bíblia diz que ele era um homem comum, ele era um homem simples. Deus tinha um plano e esse plano passava pela vida dele, e ele não negou esse plano. Ele começou exatamente do ponto onde ele estava, ele não esperou ter uma série de situações que favorecessem ele. A decisão que ele tomasse naquele momento de desafiar o exército dos filisteus, ele seria responsável sozinho, ele estava sozinho. Ele não tinha com ele um monte de gente, ele não tinha um exército. Então, se por um acaso alguma coisa desse errado, ele sofreria e a família dele sofreria. Comece de onde você está. Uma vez eu li a biografia de um homem, e em 1960, ou seja, já tem muito tempo, há 60 anos, ele abriu uma pizzaria num lugar pequeno e por 8 anos ele trabalhou 100 horas semanais e não tirou férias. Durante 8 anos ele tirou férias uma única vez, de uma semana, que foi no casamento dele. Trabalhou todos os dias, 100 horas semanais. E quando completou 8 anos, a pizzaria dele pegou fogo. E o seguro não cobriu 5% de tudo que deveria cobrir. E aí ele pensou, o que eu faço? Procuro outra coisa ou continuo? Aí ele continuou. Mais 3 anos as coisas deram tão erradas que ele estava devendo US$1,5 milhão. E ele estava naquela dúvida que muitos de nós chegam na nossa própria vida quando estamos diante de desafios. É, continuo onde eu estou ou procuro outra coisa? Continuo insistindo em fazer aquilo que eu acredito que é o certo a ser feito, ou eu procuro uma outra opção? E ele continuou, e no ano de 1971, ele teve uma ideia arriscada de distribuir as pizzas da casa dele. Lembro que naquela época as pessoas iam até as pizzarias, era só isso que tinha para comer, e ele decidiu distribuir gratuitamente, ou levar gratuitamente para as pessoas comerem nas suas casas. Ele não sabia, mas instintivamente ele estava criando a primeira teleentrega de pizzarias do mundo. Ele é o dono da Domino's Pizza. Domino's Pizzas, a maior rede de pizzarias do mundo. Hoje, eles têm 13 mil estabelecimentos em 83 países. E aí, quando pergunto o momento mais difícil, ele diz, o momento mais difícil era esse. A única coisa que eu sabia fazer, a única coisa que eu tinha nas minhas mãos para fazer, era fazer pizza. E eu tinha dúvida se eu deveria fazer outra coisa, mas alguma coisa dentro de mim me dizia que aquele era o caminho. Sabe, você está num momento agora de desafio e você pode não se achar capaz, ou pode não se achar à altura daquilo que Deus tem para a sua vida, mas essa alguma coisa para nós é o Espírito Santo que bota dentro de nós esse desejo de seguirmos em frente, de continuarmos fazendo. Eu quero te dizer, não desista, não olhe para trás, não fique sentado no sofá, levante-se, tome uma atitude e vá de encontro ao plano de Deus para a sua vida. Você está precisando de um desafio, e eu acredito que é exatamente isso que Deus tem para você hoje. Eu gosto muito do que Paulo fala para Timóteo. Timóteo é uma espécie de discípulo, é o discípulo ou pupilo de Paulo. E na segunda carta a Timóteo, capítulo 4, ele diz o seguinte, esse texto é famosíssimo, ele diz, Timóteo, pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina, mas ele diz, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Ele está falando para você se preparar o tempo inteiro, esteja preparado. A palavra esteja preparado aqui, no original ele traz uma ideia de oportunidade. Ele está dizendo, olha, você tem a oportunidade de, enquanto não chega o tempo, você se preparar. Em outras palavras, o que ele está dizendo, olha, enquanto não chega o momento do desafio agora, você está parado em casa, que você tem oportunidades, prepare-se, porque quando o desafio que Deus permite que chegue na sua vida chegar, você vai estar forte e você vai estar preparado para ir para o próximo nível e para passar para o próximo ponto. E talvez você esteja me ouvindo e está dizendo, Maurício, eu estou aqui tranquilo. Talvez eu esteja falando aqui, parece que eu estou motivado, isso não faz muito sentido para você. Mas deixa eu mostrar esse cenário. Quando Jesus explica pela primeira vez o que é ser um discípulo, no Sermão da Montanha, Mateus capítulo 5, 6 e 7, ele começa com as bem-aventuranças e logo em seguida ele traz duas alegorias. Ele diz, olha, vocês são o sal da terra. E vocês são a luz do mundo. Quando ele fala sal da terra, aquele povo daquela época entende o que ele está dizendo, porque naquela época o sal era usado para conservação, era a geladeira deles. Então, eles não tinham geladeira, a comida era conservada no sal, as coisas todas eram conservadas no sal. Então, quando Jesus está falando para esse público, olha, você que quer ser meu discípulo, ele está no Sermão da Montanha, uma multidão de pessoas ouvindo ele, e ele está explicando nesse sermão, olha, isso é que é ser um discípulo, e vocês que foram arregimentados, ou seja, vocês que escolheram caminhar comigo, e não ser evangélico, mas ser discípulo, caminhar comigo, fazer o que eu faço, ouvir a minha voz, se você deseja fazer isso, você é o sal desse mundo. Eu preciso te lembrar que o entendimento deles de mundo era muito limitado, não para Jesus, mas para aquela audiência. As pessoas caminhavam no máximo 25 quilômetros, ou a distância que elas percorriam longe da sua casa era 25 quilômetros. Eles não entendiam o que era o mundo, eles não entendiam que existiam outras civilizações. Mundo para eles era muito pequeno, agora Jesus está explicando para eles, vocês são a conservação desse mundo. Em outras palavras, ele está dizendo, sem vocês o mundo vai apodrecer, sem vocês o mundo não consegue ter vida, sem vocês o mundo vai morrer. Em outras palavras, o que Jesus está dizendo é, se você é discípulo, se você assinou lá o contrato e você quer caminhar comigo, você precisa levantar e você vai precisar se mexer. O mundo precisa de quem você é. Precisa ser conservado. Precisa manter vida através da sua vida. A luz que você emana é que vai influenciar esse mundo. Aí você diz, Maurício, eu só quero curtir a minha quarentena aqui. De boa, lendo meu livro, fazendo receitas, especialmente receitas de pão. Todo mundo deve estar fazendo pão, né? Todo mundo deve estar fazendo pão caseiro. Até eu fiz já pão caseiro em casa. Maurício, eu quero curtir a minha quarentena. Eu quero ficar aqui de boas quando passar. Deixa eu te falar, não! Se você escolheu ser um discípulo de Jesus, caminhar com Ele, você precisa entender que Ele tem algo maior. Comece com aquilo que você tem hoje, em nome de Jesus. Eu gosto muito do que... Outro dia eu li um livro... E eu gostei muito da interpretação desse escritor. E ele está falando do profeta Miqueias, no capítulo 2, versículo 13. Ele está explicando o significado desse texto e dessa profecia. Mas ele abrange isso para toda a Bíblia. Que essa é a mentalidade de Deus. Essa é a maneira de operação de Deus. Miqueias 2, 13 diz, aquele que abre caminho irá adiante deles. Aquele que abre caminho irá adiante deles. Passarão pela porta e sairão. O rei deles, o Senhor, os guiará. O que ele está dizendo aqui é que Ele precisa de uma pessoa, nesse caso era o profeta. Deus precisa de uma pessoa que vá na frente de outras pessoas e abra a porta. E depois que abrir essa porta, o Senhor Deus vai guiar cada uma dessas pessoas. E aqui diz, passarão pela porta e sairão. Quando ele fala sairão, ele está dizendo que deixarão para trás tudo aquilo que aprisiona. É isso que fala no original. Então deixa eu explicar um pouco mais o que ele quer dizer com esse texto. Ele quer dizer que Deus só precisa de um homem. Só precisa de um sangar para libertar um povo inteiro. Você faz parte de uma comunidade, você tem um núcleo familiar, você tem parentes, você tem colegas de trabalho ou de faculdade, você tem amigos, você tem um núcleo que você vive. E algumas vezes você escuta uma pregação, você lê alguma coisa na Bíblia ou num livro e você diz, ah, como seria bom que aquela pessoa, aquele amigo, aquele parente escutasse isso. Como seria bom se ele quisesse ir comigo alguma vez na igreja, mas deixa eu te falar, o que a Bíblia está dizendo e o modelo de operação do reino de Deus é que Deus só precisa de uma pessoa para abrir essa porta, abrir esse caminho, e essa pessoa é você. Esse é o seu chamado, esse é o seu chamado prioritário. Onde você está hoje para atingir a sua família, só precisa que você seja a pessoa que abre o caminho. Para os seus colegas, para os seus amigos, você é a pessoa que abre esse caminho. E depois que eles passarem por esse caminho, eles são libertos. Assim como você foi liberto, assim como eu fui liberto. Uma pessoa, um sangar para libertar um povo inteiro. Amém? Estão comigo até aqui? Escreve aqui nos comentários. Estou contigo, Maurício. Se você está pegando fogo, seu coração está queimando, diz, meu coração está queimando, é para mim essa palavra. A segunda coisa, o ponto 2, quero ser breve nessa noite. Use o que você tem. A segunda coisa é, use o que você tem. Use aquilo que você tem nas mãos. O que sangar tinha nas mãos? Ele tinha uma aguilhada de bois. O que é uma aguilhada de bois? A Bíblia contou a história ali e diz que ele matou 600 filisteus com uma aguilhada de bois. Não se assuste com a história de matar filisteus, porque nós estamos falando de 3 mil anos atrás. Nós estamos falando de outro contexto. Era um contexto de guerra, matar ou morrer. E isso fazia parte do dia a dia deles. Então, esse livramento que Deus deu para Israel foi através de um homem camponês, um homem simples. E a única coisa que ele tinha na mão era uma aguilhada de bois. É uma espécie de vara comprida com uma ponta de ferro bicuda, onde uma espécie de cajado, onde esse homem que cuida de bois, eu não sei o nome dele, ele vai cutucando os bois para eles continuarem na caminhada. Essa era a ferramenta dele. Então presta bem atenção, ele não tinha uma espada, ele não tinha um exército, ele não tinha um time de arco e flecha, ele não tinha um tanque de guerra, ele não tinha um helicóptero, ele não tinha nada. A única coisa que ele tinha era uma aguilhada de bois. E foi com aquilo que ele tinha nas mãos que Deus deu a vitória para ele. A segunda lição é essa. Tudo que você precisa está nas suas mãos. Tudo que você precisa para começar, para fazer aquilo que Deus te chamou para fazer, para vencer o desafio que está na sua frente, seja ele qual for a ordem, seja ele qual for a necessidade, está nas suas mãos. E perceba que aquilo que Deus permitiu que ele usasse, é aquilo que ele manejava todos os dias, ou seja, ele manejava com qualidade, ele manejava isso muito bem. Então, ele tinha habilidade. Deus já te deu aquilo que você precisa, você já tem esse aguilhão. A minha pergunta nessa noite é, o que você tem nas suas mãos e qual é o seu aguilhão? Deus já te deu para você vencer esse desafio, para você passar por esse momento. E Deus quer que você use isso com habilidade. Deus quer que você use isso com força, porque faz parte do seu dia a dia. Eu poderia usar muitos exemplos bíblicos de pessoas que usaram aquilo que tinham nas mãos, como Moisés, quando Deus pergunta para ele o que você tem nas mãos e o que ele tinha era um cajado. Mas eu quero usar um exemplo bíblico de quando eu era pequeno, na escola bíblica dominical, eu nunca mais me esqueci, que é o menino que tinha 5 pães e 2 peixinhos. João 6,9 diz, aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isso, para tanta gente, mas o que é isso para tanta gente? Você precisa entender o cenário, um monte de gente. Alguns versículos antes, Jesus pergunta para Felipe, nem com todo o dinheiro do mundo nós vamos conseguir alimentar esse povo, um pouquinho. Então, provavelmente eles começam a perguntar no meio do povo, quem tem alguma coisa, quem tem comida, vamos juntar. Então está esse menino lá perdido e ele está escutando isso tudo. E eu me coloco no lugar dele. Se está todo mundo perguntando e ninguém tem nada de comida, e eu tenho 5 pães e 2 peixinhos, eu sei que não vai alimentar todo mundo. E talvez a tendência natural fosse esconder. Falei, vou esconder e vou garantir o meu. Daqui a pouco eles vão me tomar tudo que é meu. Mas o que esse menino fez foi ter um coração generoso e ele apresentou tudo o que ele tinha para Jesus. Ele entregou aquilo que ele tinha nas mãos para Jesus. E quando ele fez isso, a generosidade dele permitiu que ele visse Jesus operar o milagre. Entregue para Deus tudo que você tenha hoje nas suas mãos e permita que Deus faça o milagre. Não espera amanhã, não olhe para a grama do vizinho, não olhe para outra pessoa, não cobice ou não deseje ser outra pessoa, ter outro tipo de conhecimento. Deus te chamou no lugar onde você está e Deus quer te usar no lugar onde você está, mas Ele quer também usar aquilo que você tem nas mãos. Se você sabe ensinar, faça isso. Se você é um trabalhador, faça isso. Se você gosta de ouvir pessoas, faça isso. Se você tem finanças e pode abençoar pessoas, faça isso. Aquilo que você tem nas mãos é aquilo que Deus quer te usar hoje, nesse momento, em nome de Jesus, amém? Essa hora a igreja está lotada e ia estar todo mundo pulando, ia ter gente rodopiando pelo corredor aqui, ia ser lindo esse momento. Tem essa história que é muito interessante. Você conhece Madre Teresa de Calcutá? Já faz tempo que ela morreu, mas ela é muito famosa. Madre Teresa de Calcutá, quando o ministério dela estava famoso o trabalho dela, o ministério dela era com pobres. Nas ruas de Calcutá, na Índia, as pessoas iam até ela, pessoas de posses, estudantes, as pessoas começaram a ir até ela e ver o trabalho dela. Era uma mulher muito famosa por conta da ação social que ela fazia, e as pessoas eram comovidas com aquilo e elas diziam para ela: eu vou abandonar tudo que eu tenho, eu vou abandonar o meu emprego, eu vou abandonar minha casa, minha família, e vou vir aqui trabalhar e me juntar com o seu sonho, com aquilo que a senhora está fazendo. E aí a resposta dela, histórica e muito famosa, é que ela respondia sempre para as pessoas: procure a sua própria Calcutá. Procure a sua própria Calcutá. Em outras palavras, ela estava dizendo: use o seu sonho. Em outras palavras, ela estava dizendo: use o que você tem nas mãos. Você não precisa vir até aqui. Use que lugar você mora. O que você sabe fazer? Faça a diferença no lugar em que você está hoje. Por isso eu quero te dizer o ponto 2. O que você tem nas suas mãos, você precisa pensar primeiro qual é o seu aguilhão. O que você sabe fazer com maestria? Use aquilo que você tem nas suas mãos. Terceira e último ponto, quase indo para o final. Hoje vai ser rápido. Faça aquilo que você consegue. Faça aquilo que você pode fazer hoje. Faça aquilo que estiver diante de você hoje. Sabe que Sangar, ele aparece 2 versículos na Bíblia, mas o tipo de livramento que ele trouxe para Israel é um livramento importantíssimo para o momento da história. É um homem simples que aparece pouco, era um zé ninguém, era um desconhecido de Deus, mas se tem uma coisa que ele fez, foi ouvir o que Deus tinha para ele e fazer. Um homem íntegro, um homem de honra, um homem de compromisso, uma pessoa que ouve e faz. Ele simplesmente fez aquilo que Deus falou para que ele fizesse, aquilo que estava à frente dele. Por isso eu estou te dizendo, eu já te disse, comece onde você está, comece com aquilo que você tem nas suas mãos, e eu quero te encorajar, faça, não recue. Sangar não fugiu. Ele não desistiu, ele não teve medo, ele não passou a bola para outro, ele não tentou dissuadir a Deus, ele simplesmente fez aquilo que precisava ser feito. Ele estava lá, na hora certa. Deus precisava desse tipo de pessoa para aquele momento, assim como Deus precisa hoje de pessoas que salguem, que conservem esse mundo, pessoas que iluminem, que tragam luz, que tragam libertação para esse mundo. E quando você decidiu ser discípulo de Jesus, e veja bem, eu não estou falando evangélico, eu não estou falando que é um título, onde você se intitula, mas você não age como, eu estou falando discípulo. Você que assinou, só você e Jesus, não como a igreja, você assinou o contrato e falou: ó, conta comigo, é eu e tu agora, é você e Jesus. Se você fez isso, você precisa fazer aquilo que você pode fazer hoje. Seja o que estiver à sua frente, aquilo que o Espírito Santo estiver falando no seu coração agora, faça. Faça literalmente tudo o que Deus tem para você. Lucas 9,62, Jesus está respondendo para algumas pessoas que falam: Jesus, eu vou te seguir. E aí ele começa a dar algumas respostas para alguns homens. E aí ele fala: tá, vem comigo. E o cara diz assim: ah, Jesus, eu vou te seguir. Daí ele fala: olha, não tenho onde dormir. ou seja, é arriscado caminhar do meu lado. Aí o cara já fica meio nervoso. Aí o outro diz, eu vou te seguir, mas antes deixa eu sepultar os meus pais, ou seja, deixa eu esperar e cuidar dos meus pais. E aí esse terceiro, ele diz o seguinte, Jesus, eu quero te seguir. E aí Jesus responde definitivamente e diz, ninguém que põe a mão no arado e olha para trás, é apto para o reino de Deus. Ninguém que um dia é arregimentado, ninguém que um dia diz, é comigo, olha para trás. Ninguém que é arregimentado, ninguém que diz, eu quero caminhar contigo, Jesus, eu quero ser teu discípulo, olha para trás. E se você entendeu a profundidade do que ele está dizendo, um arado, ele é aquele monte de linhas para uma plantação. Você pega o arado, é isso que ele estava falando naquela época, você vai fazendo esse buraco, ou essa valeta, esse caminho, e eles são simétricos, um do lado do outro. E quando ele está dizendo isso, ele fala que quem começa nessa jornada não olha para trás, porque se olhar para trás, erra o caminho, ele se perde, esse caminho fica torto. Então ele está falando de foco. Se você por um acaso decidiu caminhar com Jesus e colocou a mão no arado, não olha mais para trás, meu irmão. Faça aquilo que está na sua frente, faça aquilo que precisa ser feito. Eu gosto do que o irmão André, o primeiro missionário que penetrou, pelo menos conhecido, a antiga União Soviética, que era comunista e o evangelho não podia entrar lá, é um homem incrível. E ele dizia, uma entrevista dele, estavam perguntando, mas e com relação ao chamado, e qual é o seu chamado? E ele dizia, chamado? E começou a rir, que chamado? Isso não existe chamado, sei que inventou foi homens. Chamado é, viu uma necessidade, vai lá e faz. Ele pensava dessa maneira simples e eu gosto de pensar dessa maneira simples. Você está em casa, talvez você esteja espiritualmente parado. Talvez você está olhando notícias ruins, está olhando o mundo inteiro parado. E eu vou te alertar isso, a gente não sabe onde esse negócio vai parar. A gente não sabe, ou especialistas estão falando que pode durar um ano. Outros estão falando no Brasil parar numa segunda onda total e o mundo inteiro. Nós não sabemos, mas para nós que somos discípulos de Jesus, nós não paramos. Nós não estamos estáticos, nós não nos movemos por uma reunião na igreja. Nós nos movemos por aquele que nos chamou. Quem nos chamou, fala no nosso coração e por isso nós agimos. Amém? Você está comigo aí? Eu disse que o culto hoje ia ser pentecostal. Se Deus está falando com você, escreve aí para mim. É para mim, Jesus. É para mim. Já manda esse vídeo para outras pessoas. Eu gosto muito, eu já preguei sobre a história de Davi. Mas eu gosto muito dessa ideia de Davi fazendo o que deveria ser feito. A Bíblia começa e diz, ele estava cuidando das ovelhas do seu pai, e sempre que vinha um leão ele matava, sempre que vinha um urso ele matava. Ele fazia o que tinha que ser feito, ele cuidava. Logo depois ele está diante do gigante, e tem um desafio, e não importa a idade dele, não importa o tamanho dele, não importa se ele é um guerreiro, o desafio está na frente dele, faz o que tem que ser feito, ele vai lá e vence. Logo depois ele é líder, ele é o chefe do exército, aquilo que precisa ser feito, que é ganhar batalhas, ele faz. Toda vez que se apresenta alguma necessidade diante dele, ele simplesmente vai lá e faz. A primeira vez que a Bíblia fala que ele não estava no lugar certo, a Bíblia diz, na época em que os reis saíam com seus exércitos para a guerra, ele estava onde? De quarentena, de pijama, acordando meio dia, sem escovar os dentes, cabelo despenteado na varanda. O que aconteceu quando ele não estava fazendo aquilo que ele deveria fazer? O pecado entrou na vida dele. Pela primeira vez na Bíblia. Por isso eu quero te dizer, faça aquilo que está na sua frente. Faça aquilo que você sabe fazer. Faça aquilo que você tem nas suas mãos, mas faça agora. Eu termino com essa história do Dr. Martin Luther King. Quando ele era um estudante na Universidade de Atlanta. E ele está nessa aula de oratória. E ele faz esse discurso. E esse discurso é falado, lido, entregue para o professor. O professor dele de oratória coloca lá no topo da mensagem uma observação e diz, Martin, se você continuar com essas palavras pomposas e palavras difíceis, você nunca vai ser um palestrante ou um discursante eficaz. Alguns anos depois, ele está diante de uma multidão de pessoas e ele está nesse discurso famosíssimo, que é o discurso com o título I Have a Dream, e é reconhecido como o discurso mais lendário de todos os tempos. Ele fez o que tinha que fazer. Ele usou as mesmas palavras pomposas, as mesmas palavras difíceis de entender, aquilo que ele tinha nas mãos, aquilo que ele podia fazer, ele fez. E esse discurso ecoa e nós falamos dele até hoje. Primeira coisa, comece de onde você está. Segunda, use o que você tem. Terceira, faça o que você pode fazer. Vamos usar os recursos que nós temos. Nós somos discípulos de Jesus, nós não estamos parados. Seja qual for o desafio que se colocou diante de você, você não vai morrer, você não vai desanimar. Seja o que for, enfrente todo o desafio, porque Deus quer te levar para esse próximo território. Deus quer te levar para esse próximo nível. Você foi chamado para nada menos do que ser o sal e a luz do mundo. É o que Deus tem para nós, e a minha oração nessa noite é que o Espírito Santo tenha chacoalhado o seu coração, você tenha tremido na cadeira e você tenha dito: tá bom, eu não vou ficar parado, eu vou ter maturidade de continuar na quarentena, eu vou ter maturidade de fazer tudo aquilo que precisa ser feito, que as autoridades orientam, mas espiritualmente eu não estou parado, eu estou avançando e eu estou indo para o meu próximo nível. Você precisa de um desafio, por quê? Porque Deus não quer te livrar da cova dos leões, Deus quer te livrar na cova dos leões. Esse desafio vem e te leva para um próximo nível. Eu termino lembrando da minha história. Eu lembro que eu, lá atrás, olhando esse menino de 18 anos, de 19 anos, eu tinha muitos medos, muitos temores, eu não conseguia nem dizer não naquela época. Para dizer não para alguém era terrível. E hoje é fácil dizer não, eu digo não com muito mais naturalidade, porque eu passei por experiência, eu fui para o próximo nível, eu fui conquistando territórios. Mas hoje, para estar aqui na frente de vocês, falando e pregando na internet, não é uma coisa fácil de ser feita, não é uma coisa que me dá prazer de fazer, porque eu luto contra uma tendência natural de querer agradar todo mundo. E quando você vai na internet, vai sempre alguém falar mal, vai sempre alguém dizer que tem que ser diferente, alguma coisa desse tipo, e eu nunca quis isso, mas eu entendi qual era o meu chamado. Eu entendi que eu sou uma pessoa simples e Deus queria libertar um povo e eu era essa pessoa. As únicas ferramentas que eu tinha na minha mão e as únicas coisas que eu sabia fazer são as coisas que eu fui usar, e aquilo que estava na minha frente para ser feito, eu fui fazer. Eu tenho certeza que é um desafio muito grande enfrentar os desafios, mas Deus não nos deu um espírito de medo, mas sim de ousadia e de intrepidez para vencer esse desafio. A minha oração é que, seja qual for o desafio que está diante de você, seja a pandemia, ou seja as suas dificuldades normais, seja o seu relacionamento, seja o seu casamento, seja as suas emoções, seja qualquer necessidade emocional que você está passando agora, seja saúde, seja questão financeira, que você entenda que é um desafio de Deus e que você tem todas as ferramentas necessárias para passar para o próximo nível, e o próximo nível é calmaria, é o que eu tenho certeza, amém? Eu espero que você tenha sido abençoado nessa noite. Eu gostaria de orar com você. Eu gostaria de terminar citando um homem que escreveu 9 livros sobre oração, e eu acrescentaria na história de Sangar uma arma que ele não pôde usar, ou pelo menos a Bíblia não citou, que é a oração. Se você usar a oração, eu preguei na semana passada, pega esse vídeo, escuta na semana passada. É uma arma poderosa de guerra para você vencer qualquer desafio. É uma arma poderosa. E a citação é: orações são imortais. Elas podem ultrapassar uma geração, uma época, um mundo. Reverendo Edward Bounds, ele escreveu 9 livros sobre oração. Orações são imortais. Ore, essa é a nossa arma de guerra.